Está começando mais um episódio do Nintendo 3, diretamente da estação 64.
Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Nintendo 3. Aqui é o Mario e do meu lado esquerdo está o Jamon.
Terminei uma guerra pra começá-la de novo.
Deixa eu adivinhar, é Fire Emblem.
Claro que é Fire Emblem. Esse mês é Fire Emblem, né?
Do meu lado direito está o Lucas.
Eu espero terminar o Fire Emblem até sair o Astral Chain.
E diretamente do Japão está o Jefferson.
Ainda bem que o podcast não tem cheiro, velho. Tô com o maior bafo de alho, escovei o dente 3 vezes e não saio.
Que delícia. É uma nota mental gostosa de ter aqui.
Obrigado por compartilhar conosco, Jefferson.
Faz uns tempos aí que eu ando engordando. Então eu finalmente decidi começar uma academia. Tem uma pertinho de casa, eu já fui algumas vezes lá. E as dores dos primeiros dias são insuportáveis. E, cara, agora eu entendi porque que o pessoal odeia treinar perna. Puta, bagulho infernal, meu. Parece umas máquinas de tortura os aparelhos. Você tem que sentar de ponta cabeça no negócio, tipo, empurrar um peso pra cima. E as pernas ficaram muito destruídas, mano.
Do jeito que o Lucas tá falando, parece que ele foi pendurado pra um carrasco, né? Mas não é isso, olha só. Eu não sei qual academia que você faz, né? Mas digamos que eu faço aquela popular ali, que é uma academia inteligente.
Academia popular, é ótimo isso.
Ah, agora tem qualquer esquina, né? Mano, o grande problema de fazer perna nessa academia é que o leg press nunca tá vazio. Nunca, 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 mano. Às vezes a galera fica 8 horas fazendo treino de perna lá e não faz mais nada. E aí, assim, por mais que eu queira fazer treino de perna, tipo, eu não consigo, porque tá sempre ocupado. É um negócio que eu, mano, fico muito puto, cara. Tipo, cara de academia que fica 8 horas no mesmo equipamento.
Então, eu acho que tem uma regra, cara. Por exemplo, quando eu fui fazer a esteira, tem lá um aviso falando, ah, fique 30 minutos, e o aparelho registra. O foda é que aparelho não tem um tempo, né, que registra. Então, se o cara quiser morar lá e ficar deixando, tipo, na máquina toda fedida com o suor dele, já era, né?
Essa regra é mais se estiver lotado pra tentar empurrar uma boa convivência, né?
Mas tá sempre lotado, cara.
Não, ó, cara, eu fui sexta-feira, tava vazio, não tinha quase ninguém. Foi um dia, assim, totalmente pacífico.
Quando eu tava fazendo uma época nas férias, e aí, então, eu ia pra academia às 10 da manhã. 10 da manhã não tem ninguém. Você pega 2 da tarde, tá muito na minha, né? A minha é de bairro, centro de São Paulo. E aí, a galera aqui lota quando é final da noite, início da manhã, que aí tá lotado o horário de pico. Eles até têm, acho que, se for... Eu também fiz academia popular, eles têm um gráfico, pelo menos na minha, de quantidade de pessoas por hora.
É, todas têm, mas é a mesma, é pra franquia, sabe? Porque é sempre assim, de 7 da manhã, 9 tá lotado, das 6 da tarde até 10 da noite tá lotado.
Sim.
Eu fiz academia um dia e foi o suficiente pra falar isso não é pra mim. Experimentei e não quero. É, quando eu tento perder peso, eu prefiro natação.
É um bom método, mano, mas não vou discutir mais sobre isso, mas é um bom método, natação.
Mas, ô Lucas, a parada é agora você não ficar evangelizando o processo de academia e ficar falando pra todo mundo aí de bodybuilding, cara, porque...
Não, tá louco.
Não, isso é o saco, cara, é cara que só fala disso.
O bagulho é jogar o Switch na esteira.
Já deixei o celular rodando Twitch lá, não posso mentir.
Nessa semana, um usuário do Reset Era, eu não sei se é Resetera, eu falo Resetera em ciclos comuns.
Eu também falo, vai Resetera, mano, a gente tá no Brasil, velho.
Então, um usuário do Resetera, ele encontrou uma patente, é uma patente, um documento mostrando um controle de Super Nintendo, né, que a Nintendo ainda não revelou. E esse controle de Super Nintendo, ele foi a parte de trás do controle, e você consegue ver um número de série que é referente, normalmente, aos controles de Switch, né, a gente não tem nenhuma informação, a Nintendo ainda não falou nada sobre isso, mas eu acho que eu já sei qual vai ser a comparação de todo mundo, mas eu vou deixar vocês falarem a comparação.
Primeira coisa que eu vou dizer é que alguém acertou as previsões que a gente fez no começo desse ano, e eu tenho certeza que eu errei, que eu tava esperando um jogo de SNES no Switch Online. Provavelmente vai ter, esse é o que eu tô achando, né, ainda mais com essa patente.
Eu acho que eu já falei isso, essa era a minha previsão de um ano do Switch Online e jogo de SNES. Jogos de Super Nintendo no Switch Online?
Não.
Não.
Sim. Só comentando um pouco, né? Não foi aleatório, tá? Eu acho que tem pouco jogo do NES, tem pouco jogo que compensa a compra, a assinatura, né, do Switch Online. Então acho que eles vão colocar mais jogos e do Super Nintendo eu acho que é muito atrativo.
Eu concordo com o Mario. Eu acho que eles vão dar, sei lá, quando fizer um ano esse Switch Online, eles vão colocar Super Mario World e mais dois jogos.
Eu acho que ainda vai demorar um tempo pra isso, mas acho que dá mais um ano, hein.
Eu só tô curioso dessa comparação aí, Jamão, que você falou.
Ah, não, então a comparação era exatamente o que o Jeff falou, que é o controle de NES, né? Porque é a mesma coisa do controle de NES que teve, também exclusivo do My Nintendo. Lembra?
Não.
Porra, mano.
Eu lembro porque eu tenho, foi 5 mil e pouco.
Que aí você coloca em caixa o controle de NES do lado do Switch, que é pra jogar os jogos de Switch com o controle de NES.
Fica bem feio o negócio, mano.
Não, com certeza fica. E eu realmente não me lembro, cara, não faço a menor ideia.
Então tá todo mundo aqui esperando que o Nintendo Switch Online tenha jogos de Super Nintendo. É isso, é a leitura que todo mundo tá fazendo.
Eu acho que o processo natural, né? Já que a gente já tem jogos de NES, né? Agora faltam mais jogos, porque... Primeiro, tá esperando o lançamento de mais jogos de NES. Aos poucos tá saindo, mas... Chega nem perto de ser um estimativo pra você assinar o Switch Online. Apesar de que é obrigatório você ter, se em algum momento você quer jogar online da Nintendo. Isso tá me cheirando a como eles trabalham com o Virtual Console. Eles anunciam alguns, a galera fica feliz, depois nunca mais anuncia mais nada.
Ah, mas o Nintendinho, ele tá lançando até agora, ele tá lançando meio que uns 2-3 por mês, assim. Então não tá horrível, né?
Não sei, não é a mesma quantidade de Virtual Console que aparece?
Não, o Virtual Console aparece bem mais porque era por semana, né?
Então é bem pior.
Mas aqui é de graça, entre
aspas. É pior, mas é constante, né? Eu acho que eles deram, sei lá, uma gama de jogos no início, aí depois eles vão dando a conta gotas, até porque esse serviço é pra durar, então... vamos espaçar o máximo possível. E até legal, porque você dá 2-3 por mês, ninguém se importa. Aí um dia ele vai lá e lembra que tem que jogar e já tem pelo menos uns 10 acumulados.
Então, o que eu mais gosto é que jogos de NES não me atraem tanto quanto de Super Nintendo. Então, se aparecerem jogos do Super Nintendo lá, eu talvez vá querer assinar o serviço, pegar pra mim, né? Atualmente eu não assino. Eu tô...
Claro que assina, mano.
Não, a gente tenha compartilhado lá, mas eu...
Então tá assinado, porra.
Não, eu nem lembro de jogar, cara. Isso é o pior.
Aí quando eu renovar, eu tenho que avisar vocês, velho. Pelo menos quem tá compartilhado comigo.
Cara, eu paguei isso? Eu nem lembro se eu paguei, mano.
Eu também não sei. Mas na dúvida, agora já foi.
Eu concordo com o Mario em questão de que realmente não tem nem comparação que jogos Super Nintendo são muito mais atraentes do que jogos de NES. Porque são muito mais profundos, etc. É questão natural de serem mais evoluídos mesmo. E eu acabo não jogando quase nada de NES. Eu joguei mais quando saiu o serviço ou quando eu vi que saiu um jogo de NES específico que eu testei. Mas eu tenho certeza que se eu ligar meu Switch aqui e clicar no aplicativo dos jogos do NES, vai aparecer uns 20 jogos pra abrir lá.
E quantos você vai querer jogar?
Nenhum, provavelmente. E agora, em relação ao Super Nintendo, se tiver um A Link to the Past, um Super Mario World, um Super Metroid, é muito mais fácil eu rejogar eles.
Mas vamos lá, você tem o Super Nintendo Mini, não tem, Lucas?
Tenho.
Então, será que valeria a pena você pegar o Switch Online, considerando que a maioria dos jogos que vão estar no Switch Online também vai estar no Super Nintendo Mini, dado que a maioria dos jogos é da Nintendo, exclusivos pra Nintendo, exclusivo assim, foi produzido pra Nintendo, né?
Então, tem outra questão envolvida. Primeiro que o Switch Online eu pago principalmente pelo online em si. Os jogos de NES, né, são um bônus. Não é que eu não faço questão, que eles não são o meu objetivo principal. Agora, jogos Super Nintendo tem o SNES Mini? Tenho, mas eu praticamente estou jogando Switch todo dia quando eu vou pro trabalho e volto do trabalho. Então, são jogos de Super Nintendo que eu posso jogar no Switch mesmo.
On the go.
Realmente. Mas, cara, coragem em jogar o Switch no indo pro trabalho, parabéns.
Não, cara, depende da linha e eu vou sentado na boa também.
Ah, olha pra você, linha vermelha você esconde, né? Linha azul, tá tranquilo.
Não, linha azul também é... Linha azul é intermediário, mano. Linha azul não é selvageria, mas também não é a galera tocando violino da linha verde.
Ah, sei. Na linha 9 dá pra sacar dinheiro na mão, né? Tem caixa eletrônica dentro do vagão.
Mas eu pego a verde, aí é tranquilo.
Eu concordo discordando do Lucas. É bom pela conveniência, né? De eles estão ali, aí você vai lá e dá boot no jogo, você já tá com o Switch na mão mesmo. Aí você começa a jogar, aí você joga 5 minutos e fala, é um jogo de Super Nintendo. Eu tenho coisa melhor pra jogar no Switch. Aí você vai lá e volta de novo. Eu acho que na prática vai acontecer a mesma coisa. Mas talvez o que você durou, sei lá, 2 minutos no jogo de NES, você conseguiu chegar a 10 minutos no jogo de Super NES. E eu acho que é isso que vai acontecer pra maioria das pessoas. É, mas é sempre bom, inconveniente ter um serviço que você já tá pagando lá mesmo, em ter esses jogos de Super Nintendo.
E só respondendo do Super Nintendo Mini, eu também tenho, e o serviço, pelo menos, assim, você tem uma ideia que não vão ser só, acho que são 26, 24 jogos que tem no Super Nintendo Mini. E a ideia que eu tenho é, pelo menos, que o serviço, uma hora ele aumenta, ele fica maior, pelo menos, em quantidade de títulos, né? Então, dado o tempo, você vai ter mais jogo no Nintendo Switch Online do que você tinha no Mini. E isso vai continuar crescendo. Agora, uma pergunta pra todo mundo. É pergunta genérica. 3 jogos que vocês gostariam de ver no Nintendo Switch Online?
Ah, que gostaria de ver assim. Eu vou falar Chrono Trigger, mas, mano, não vai aparecer.
É o Chrono Trigger conta como 3 de tão bom, né? Aparentemente.
Não, desculpa. Ó, Super Mario RPG é um bom título e... Não sei, bota... Fala um outro de RPG aí, que agora eu não tô lembrando.
Final Fantasy 4, Final Fantasy 6...
Pode ser. Final Fantasy 6, então. E todos esses títulos, eu acho que o mais incrível aí é o Super Mario RPG. O resto, mano, eu acho dificuldade alta de aparecer.
O primeiro jogo que eu gostaria de ver muito é o Earthbound, porque eu nunca tive a chance de ir muito longe nesse jogo. E se ele tivesse no Switch Online, eu finalmente teria... Não teria desculpa pra terminar ele, pra chegar ao fim. E agora, os segundos jogos, eu gosto muito mesmo do A Link to the Past e Super Metroid. São jogos que vira e mexe eu pego pra rejogar aqui. Então se eles tivessem também no... Com certeza não tá, são os jogos principais do Super Nintendo, né? Eu ia terminar eles de novo. Com mais praticidade dessa vez.
Isso é o que eu quero, né? Não que vai acontecer, né? Eu acho que Star Fox 2 precisa, porque só lançou no Mini SNES. Então, acho que seria bom ter esse jogo para pessoas que não precisarem baixar ou não precisar ir atrás de um console que talvez esteja em falta ou não. E, pessoalmente, isso aí é só desejo. Fire Emblem 4 e 5, que foram os que eu não joguei, e ainda vou pedir mais, tradução, por favor.
Eu ia falar, você tem mais chance de encontrar no Super Famicom, né, esses aí.
Mas até aí, faz uma tradução bem porquinha que eu fico bem feliz.
Eles estão esperando pra lançar jogo novo, Jeff, é igual o Gaiden, né?
Não, mas eu quero jogar os jogos antigos e sofrer, porque eu sou idiota.
E eu acho que eu gostaria de ver o Kirby Dream Land 3, que é um jogo que a gente não viu no Super Nintendo Mini, e meio que é o Kirby esquecido do Super Nintendo, né? Todo mundo gosta do Ultra Star, e esse aí a galera esquece. E ele é um jogo muito bonitinho. Eu concordo, eu vou com o Mario com Final Fantasy 3.
Eu falei o 6.
Que é o 6, né? É porque é o 3 na capa, né? Eu pensei na capa do 6.
Eu sempre me confundo.
O Final Fantasy 6, que esse tava no Super Nintendo Mini, então não é impossível. Eu só não sei porque, tipo, vai, que nem o NES Online, você não tem a maioria dos jogos que eles estão pensando em relançar, né? Então você não tem série Mega Man, você não tem Castlevania. E aí eu não sei se a Square Enix liberaria o Final Fantasy 6. Ou se ela quer lançar uma versão de celular porca no Switch antes. E eu acho que eu vou repetir o Lucas Earthbound só pra ter esperança de Mother 3 um dia.
O Mother clássico do NES vocês cagam, né?
O Earthbound Beginnings eu achava que tinha que sair no Nintendo Switch Online, né? Ele só apareceu no Wii U. Então eu acho que o do NES também poderia aparecer, por mais que ele seja um jogo com umas dificuldades meio bostas, assim.
Do outro trailer de Pokémon que a gente teve na semana passada, essa semana a gente teve um novo trailer que mostrou um pouco do competitivo de Pokémon Sword and Shield. No caso, eles quiseram mostrar um pouco das habilidades dos Pokémons que eles apresentaram nos trailers passados e um pouquinho mais dos itens e como é que vai funcionar o Gigantamax, né, etc. Começando pela habilidade do Weezing, agora ele tem uma habilidade chamada Neutralizing Gas, que vai basicamente neutralizar as habilidades de todos os pokémons do campo de batalha, né? Ou seja, se você tiver numa Double Battle, vai neutralizar de todo mundo. Isso inclui, por exemplo, a Pokémon que tem a habilidade Levitate. ele, não, ele vai começar a tomar dano de Earthquake, por exemplo. E essa me parece uma boa habilidade pra se colocar num Pokémon que, teoricamente, né, o Weezing, ele é subusado no competitivo. Exceto por mim, porque eu tento fazer ele tanque e o Jamon tira sarro de mim até hoje, mas é, funciona, tá?
É engraçado eles terem botado o Rotom Wash no trailer, porque a galera tá cansada desse Pokémon, porque ele é muito eficiente no geral, por causa da habilidade dele, o tipo, né? Então, a galera ficou feliz em ver o Rotom perdendo o Levitate e tomando Earthquake.
E lembrando que Double Battle é o modo oficial do Pokémon World Championships, né?
É, do BGC, né? Que é conhecido.
Então, de fato, eles estão focando no competitivo. Além disso, teve a habilidade do Corviknight, que é o Mirror Armor, que ele vai refletir quando um Pokémon tentar baixar o status dele, isso vai ser refletido pro Pokémon adversário, né? Então, se alguém der um Tail Whip, por exemplo, que vai abaixar a defesa também do cara que usou. Também foi comentado, isso veio de um post de um blog, né? Que as Hidden Abilities elas vão estar um pouco diferentes. Isso eu tô prevendo aqui de acordo com o que eu li, tá? Ainda não vi nenhuma informação melhor sobre isso. Que as Hidden Abilities, elas vão estar presentes nos Pokémons que forem capturados em Max Raid. Então você tem que ter bastante sorte de capturar um Pokémon que vai estar com uma Hidden Ability certa.
É, isso a Nintendo postou no Twitter dela.
Ah, é? Sim. E é exatamente essa a informação?
É, a informação é que você vai encontrar os Pokémons de Queen Abilities através de Max Raid Battles. E aí quando é um Pokémon que tem uma... aquela... Ih, meu Deus, a Mega Farm lá deles, esqueci agora.
Dynamax?
É, o Gigantamax, né? Ah, o Giganta, tá. Quando é, muda a forma. Nossa, esses nomes estão me complicando.
Gigantamax.
Aí você pode pegar um Pokémon que também sabe o Gigantamax.
Além disso, eles mostraram dois itens. Um deles é o Rune Service, que vai abaixar a velocidade do Pokémon que estiver segurando durante o Tricky Room. E o outro é o Eject Pack, que vai trocar o Pokémon que estiver segurando para fora da batalha quando os status forem abaixados. De novo, tudo isso é focado no competitivo, né? Talvez não sejam itens que possam favorecer um usuário durante o jogo tradicional, mas no competitivo faz bastante diferença. Tem um novo golpe também chamado Breaking Swipe, que é capaz de atingir dois Pokémons de uma vez só e abaixar os status deles. E por fim, a maior alteração, pelo menos a maior novidade, é o Max Moves, né? Que isso vão estar presentes dentro da mecânica de Dynamax.
Assim, eles não explicaram certinho, fala que é um golpe forte, né, o Pokémon quando ele tá na forma de Dynamax ou Gigantamax, ele tem, os golpes dele mudam, e aí tem, eu não sei se são todos ou se tem específicos que vão mudar, e aí de acordo com o tipo do golpe, ele tem efeito secundário, né, o efeito eles não explicitaram, mas deu pra ver que golpe de gelo, por exemplo, levanta a Aurora Veil, e golpe trovão coloca a Volt Terrain. Por exemplo.
O Max Jazer, ele vai também trazer rain pra Battlefield, né? Vai fazer chover.
É, então, aí eles são ataques que além de dar o dano, eles causam um efeito secundário em campo, né? Você vê um ataque de, acho que deve ser Flying Type, que faz o efeito lá de tirar os outros, as outras habilidades de campo, né? Chutar chovendo, tira. É tipo um Defog. O Defog tira a chuva, por exemplo. Puta, que ele tira a Aurora Veil.
Qualquer coisa que muda o ambiente tira a condição de tempo da batalha.
Mas aí, aí tem esses efeitos, né? São efeitos secundários pros golpes. E só pra adicionar o que o Mario falou, a Nintendo também mostrou, não foi no vídeo, mostrou no Twitter dela que vai ter online Pokémon, naturalmente, né? Batalhas online. E eles mostraram que vai ter modo de com amigos e modo ranqueado. E o ranqueado vai poder escolher algumas regras pra jogar o ranqueado. E você vai subir dentro de ranking no próprio jogo, né?
Isso é o chamado Online Battle Stadium. E no ranqueado você vai, teoricamente, cair com jogadores que têm o mesmo nível que você, né? A gente já tá vendo isso na maioria dos jogos recém-lançados da Nintendo. Por exemplo, Mario Tennis, você vai encontrar pessoas num matchmaking parecido, né? Isso, Mario Kart, acho que também isso acontece. Tem outros jogos agora que também foram lançados nesse estilo, né? Então, acho que é uma tendência mesmo. Pokémon tem que ter o online competitivo de algum jeito.
E a última informação é que também, antigamente, o que era através de QR Code, que você pega times da internet pra poder usar no seu, né? Pra você poder testar. Agora eles vão funcionar via ID. Então você coloca a ID do time, você pode, por exemplo, você pode pegar o seu time e se disponibilizar ele na internet para as pessoas testarem ele, né, jogarem com ele. Então, eu imagino que, venceu o campeonato do time, os caras vão lá e colocam, o ID do meu time é esse aqui, joga lá, né, experimenta o time.
Então, eu não entendi isso. Por exemplo, eu posso usar ele no competitivo mesmo não tendo os Pokémon dele?
Então, ele não, que eu lembro, ele não deixa você usar em online, mas você consegue usar em batalha com amigo, eu acho. Eu não lembro quais são os limites, mas eu lembro que tem bastante limitação o que você pode fazer. fazer com esse time de aluguel.
É, tem que ter mesmo.
É, mas um detalhe só do Dynamax, na verdade, é que eles não tomam Flinch quando estão nessa forma. Que o Flinch é aquele status que o Pokémon não ataca no turno. Que faz sentido, né? Pessoa, o outro Pokémon vai e morde o outro e tipo, nossa, mordeu um Dynamax gigantão e o cara ficou o turno parado. Não faz sentido.
É, e você tira um turno do cara, né?
Quando uma formiga me morde, eu fico paralisado de tanta raiva, cara.
Eu achei da hora, assim, a gente tá tendo na semana passada, não sei se nessa também, a gente tá tendo o Pokémon Worlds, né, o Campeonato Mundial de Pokémon. Então eles acho que aproveitaram justamente essa semana que a galera que é mais empolgada tá a fim de competitivo, essas coisas, e eles mostraram esse trailer. E é legal ver um trailer, assim, é um trailer que você não quer saber, assim, eu não vou deixar o cara feliz mostrando Pokémon novo, forma nova, eu vou deixar mais a comunidade Corey feliz, né, a comunidade que gosta de competitivo. Então, é um trailer focado. Eu gosto do VGC, depois que eu comecei a ver essas batalhas em duplas, eu não consigo mais jogar um Pokémon 1 contra 1, porque eu acho muito lento. E você vê que o bagulho não é feito pra 1 contra 1. Então é interessante ver todos esses moves e ver como isso vai alterar junto com a limitação, né? Que não vão ser todos os Pokémons na Pokédex. É interessante ver como isso vai alterar o metagame do jogo, né?
Esse negócio foi tão focado no competitivo que esse golpe novo, que é o Breaking Swipe, ele é uma resposta à habilidade Intimidate. Pra quem não conhece, no competitivo de Pokémon VGC, essa habilidade é muito boa porque faz os oponentes baixarem o nível de ataque deles. Ao transformar isso num golpe, muito mais Pokémons vão ter habilidade, acesso a essa estratégia de diminuir o ataque geral dos dois Pokémons do outro lado. Então, tá muito bom.
E você tem o Corviknight também que reflete, né? Então, por exemplo, se você vê um Pokémon com Intimidate entrando e você tá ativo com o seu Corviknight, o cara entrou mal. Então também tem isso, né?
Exato. Então, eles estão pegando o Trick Room, que também tem muitas estratégias que o pessoal deixa o Pokémon lento. Eles acabaram de adicionar um item lá pra deixar o Pokémon mais lento ainda. Então eles estão pegando bem assim na veia, assim, do que é muito bom pro VGC. E de estratégias que são tão boas que o Mario comentou, são mais específicos competitivos, porque se você usar esses itens no 1 contra 1, no jogo em si, você vê que talvez não seja tão efetivo. Então esse trailer foi um prato completo pra quem gosta de competitivo.
Eu não poderia me importar menos com o trailer, porque eu não jogo competitivo, mas eu adorei o trailer no sentido de, cara, isso aqui não é pra mim, mas isso aqui é pra gente que joga competitivo, e teve só coisa competitiva, não teve um anúncio de um Pokémon novo pra você meio que tirar as atenções ou alguma coisa. É só falar assim, ó, isso aqui é o que a gente vai fazer pro próximo campeonato e coisa assim. E vocês já têm acesso a essa informação, aí você já pode já dar estrutura, sei lá, pra alguém montar um time diferente ou montar um time baseado em counterar essas coisas que essas habilidades que, como o pessoal comentou aqui, são coisas interessantes pra você usar, que vai mudar a forma. Acho bem legal eles soltarem esse tipo de informação.
Eu acho que a primeira coisa importante aqui é considerar que eles não mostraram uma nova gimmick do Pikachu pra colocar ele no competitivo. O que vai ter se for ter Gigantamax, né? Mas isso ainda
vai... Que vai ter Gigantamax mesmo.
É, esse é o problema. Enfim, a parada é que eles mostraram só alguns detalhes, mas não dá ainda pra configurar meta, esse tipo de coisa, porque só quando o jogo lançar a gente vai ver como é que as coisas vão funcionar direito. No momento eu tô feliz porque eles colocaram uma nova habilidade pro Isen pra ele ficar mais útil. Porém, é aquela coisa, eu não gostei do Isen de Galar, né, por causa da chaminé, exclusivamente por causa da chaminé. Então eu já tô considerando aí tentar fazer o bridging pra pegar um Isen de canto mesmo, tentar dar um jeito de pegar a habilidade certa, e vai ser mais uma dor de cabeça pra mim, porque eu vou ter que pegar um Koffing com os IVs perfeitos, vai ter que estar com nature certa.
É, e uma coisa assim, não sobre o competitivo agora, o trailer quando eu tava assistindo, vocês podem jogar pedra pra mim, mas eu achei o jogo bonito. Eu olhei e falei, pô, um jogo que parece que é um crime gostar de Pokémon Sword and Shield em muitas redes agora, né? Uhum. E eu olhei e falei, mano, tá, eu vi o Snorlax lá, o Gengar dando a sambadinha dele pro lado, eu achei tudo muito bonitinho. Eu olhei e falei, nossa, tô com vontade de jogar isso aqui.
Pior que eu concordo, eu vi assim, eu até mostrei pra um colega, eu tava vendo no trabalho isso aí, o cara falou, pô, esse jogo tá bonito. Eu falei, tá legal. E eu achei os golpes especialmente muito brilhantes e as cores bem vivas, então me chamou a atenção também.
É, o que eu acho que faria a diferença eles mostrarem nesse trailer é que eles melhoraram a velocidade de como as animações, de como os pokémons eles reagem durante a batalha, né? Porque, que nem o João falou, é bastante lento o processo de batalha dentro de Pokémon. Eu acho que no competitivo isso faria um pouco de diferença.
É que no competitivo eu acho que não faz tanta, porque no competitivo você tem uma... São algumas poucas porradas que acaba o jogo. Então você quer... Quanto mais tempo pra pensar, melhor. Então você ficar olhando a animação ajuda você a ficar... Sei lá, você tem mais tempo pra pensar. Pra mim o problema é quando você tá jogando que aí não faz... Você vai, como qualquer jogo, igual, sei lá, você tá jogando Fire Emblem, você tá vendo a mesma animação do cara dando espadinha o jogo inteiro. O Pokémon é isso. O Pokémon Let's Go foi isso, o Pokémon... Todos os Pokémon 3D, principalmente, você fica vendo lá aquela animação 3D que demora 10 segundos, dado 40 horas de jogo, demora.
Não, é que eu acho um saco. Às vezes eu tô assistindo o VGC também e demora 40 anos a batalha, porque a galera vai trocar Pokémon, vai fazer um monte de coisa. Eu acho que existem maneiras específicas de deixar isso mais atrativo. Os esportes, eles estão aí porque é legal você assistir a parte dinâmica, né, do jogo. Se você for assistir um jogo mais tático, vai ficar mais passivo, vai ficar um negócio mais chato, mais lento.
É, esse é o problema de você ter um, entre aspas, esportes, que é um RPG.
É, mas eu acho que tem maneiras de você deixá-lo esteticamente mais, mais bonito, mais atrativo de ser assistido, sabe?
E agora vamos ao jogo rápido, onde lemos a notícia da semana de forma rápida. A primeira notícia é que, em julho desse ano, a Nintendo gastou em torno de 3,7 milhões de dólares em comerciais nos Estados Unidos, sendo a marca de jogos que mais gastou nesse mês.
É importante aproveitar o embalo do Switch e fazer a galera só pensar nisso.
É, nesse mês, é mês de agosto ou mês de julho?
Foi de julho.
É, eu acho que é o período de férias, né? Eu acho mais impactante pra apresentar.
Toda vez que uma empresa investe em propaganda, eu fico feliz, porque você tá confiante no seu produto e você quer fazer um estrago no mercado.
Eu vi gente comemorando que também teve anúncio em português aí na internet de Pokémon. Só lembrando que isso sempre existiu, mesmo quando a Nintendo não tava aqui, ainda tinha trailer de... Eu nunca esteve aqui, né? Eu só tinha representante. Sempre teve trailer, por exemplo, passando na Nickelodeon, passando no Cartoon Network, e era em português porque, né, traduzido, dublado. Então isso não é novidade, tá, gente? Calma. Não é sinal de que a Nintendo tá voltando.
Ah, mas... Eles não aparecem mais, né? Eu lembro que passavam até alcançar o do Pokémon Heart Gold Soul Silver.
E passou do XY, e passou do Sun and Moon também. E fica tranquilo que quando o Pokémon estiver chegando, vai passar também.
Nossa, esses eu não vi na TV. Mas eu também não sou um assíduo, sei lá, assistidor de TV.
Espectador, cara.
Telespectador, boa.
Surgiram imagens do novo jogo de Cooking Mama, Cookstar. O jogo possivelmente terá mais de 90 receitas e também terá receitas vegetarianas. Eu achei engraçado esse detalhe a mais.
É, diversidade, né? Eu acho importante eles colocarem isso num jogo que é exclusivamente de cozinha, né? Até porque Cooking Mama, de um jeito ou outro, você... Não que seja uma aula de como cozinhar, né? Porque não tem nada a ver os minigames. Ela faz um corte no peixe e acabou, sabe? Não é isso. Vai fazer sashimi. E sai um sashimi cortado todos os filezinhos, né? Eu acho importante você apresentar as receitas que existem. De alguma forma, olha, tem... Esse é o modo de preparo e tal. Não que seja igual. Eu só achei os gráficos, que nem eu falei, iguais os da iPhone. Eu tenho o Cooking Mama no iPhone, ele é bonitinho, mas tá igual do Switch. Parece até que eles reutilizaram os assets, assim.
A gente tá esperando o DLC vegano.
E a perseguição de canais com músicas e jogos da Nintendo continua. Dessa vez, o canal Gil Vassaner, que postava músicas desde 2010 e tinha mais de 862 milhões de views, foi retirado do ar. E não confunda o Gil Vassaner com o Silva Gunner, que é um canal de paródias de músicas e jogos.
E eu não conheci esse canal.
Procure, é muito bom.
Cara, padrão da Nintendo, né? Caça às bruxas. Isso sempre aconteceu e ela só tá refortalecendo agora. Mas eu vi gente falando, mas fica tranquilo que a Nintendo só tá fazendo isso porque em algum momento vai vir um serviço aí. Cara, não vai. Ela não vai colocar as músicas no Spotify, ela não vai lançar um serviço de músicas dela. O que poderia, mas isso não vai acontecer. Ela só tá caça às bruxas mesmo.
É, eu acho que direito ela tem e o porquê você faz isso aí é decisão da diretoria. Eu acho que não tem muito o que falar. Se o cara tem tudo isso de view no canal dele, quer dizer que esse era um, sei lá, era uma coisa importante que ele tava ganhando e não era criado por ele, né? Então, ponto de vista assim de talvez meritocracia, eu acho que a Nintendo até tá certa de tirar as coisas que ela fez.
Mas não era monetizado, não.
Talvez você tenha a popularidade do coisa, né?
Não sei. É, faz sentido.
Eu não entendo nada como esses. É como você ter um canal no YouTube e reverte em dinheiro, assim, mas. É, de qualquer jeito, você tá ganhando visualização e popularidade por um esforço que não é seu.
Pokémon Masters alcançou 5 milhões de pré-registros. E eu tô incluso nesse aí.
Eu também tô.
Eu também, mas acho que isso não é muita coisa, né? Porque, sei lá, 5 milhões de pré-registros, eu não tenho números aí de outras coisas, mas o número de downloads deve ser bem maior do que isso. Então, isso aí é só algumas pessoas que já estão ávidas a consumir mais Pokémon.
É, eu concordo também. E ainda mais com o sucesso do Pokémon GO, quando esse aplicativo for lançado de fato, vai ter muito mais que isso. Fire Emblem Three Houses se tornou o maior lançamento de Fire Emblem nos Estados Unidos, triplicando o anterior, que era o Fire Emblem Echoes, Shadow of Valentia.
Triplicando? Será que a galera achou que tinha que comprar 3 vezes igual Pokémon?
Toda vez que você pega um múltiplo de Fire Emblem, jogo X e, sei lá, triplica, não é muita coisa. Meia dúzia compra, então... Mas aquela coisa que dá pra falar é que esse jogo tá sendo bem recebido.
É, a gente tá vendo tanta notícia e comentando também de que tá quebrando vários recordes dentro da série Fire Emblem aqui no Ocidente e na Europa também. Então, o jogo tá cumprindo o objetivo de forma bem eficiente ainda.
E não só o jogo, mas vários jogos de Switch, eles são entre os melhores, mais vendidos. Sei lá, Zelda também vendeu bastante. Não sei se é o primeiro ou o segundo mais vendido nos Estados Unidos. Então, de maneira geral, é que você coloca o jogo no Switch, o jogo é bem feito, ele vai alcançar os patamares históricos da franquia.
Então, é que me parece que a Nintendo também tá dando mais atenção pra Fire Emblem, né? Antigamente, não sei se ela tinha um esforço tão grande pra fazer uma divulgação. Antigamente, antes até do 3DS. No 3DS, eu acho que Awakening se mostrou um ótimo jogo, e aí eles começaram a investir mais em marketing, aí veio Fates, etc. Então, agora com o Three Houses, me parece que eles falaram, não, a gente vai assumir a responsabilidade pelo Fire Emblem agora e divulgar propriamente quando ele for lançado. Talvez o Three Houses tenha tido uma campanha de marketing boa e tenha vendido bem, sabe?
E teremos um crossover de Tetris 99 com Fire Emblem Three Houses. Ainda foi anunciado só pra Europa, mas assim como o Splatoon 2, provavelmente vai ser pro resto do mundo. E se você participar do evento, você vai ganhar um tema de Fire Emblem Three Houses. É, eles estão pegando o hype do jogo do momento, que é o que eles têm que fazer. O do Splatoon foi lançado faz tempo, mas aqui o Tetris saiu bem depois. Mas eles têm que aproveitar agora, porque quem tá jogando Fire Emblem tá naquela pegada de, putz, eu quero ter tudo de Fire Emblem nos outros jogos, então eu vou jogar o Tetris pra ter o tema.
Mas como vocês acham que vai ser implementado isso?
Acho que vai ser uma tela roxa.
Uma musiquinha de fundo, barulho, essas coisas, vocês acham que vai, como vai ser?
Vai ser uma tela roxa com a Sotis lá dando em cima de você.
Sentada lá no fundo.
Isso. Mas eu gosto. Eu acho que. Acho que eles têm que fazer isso com todos os jogos, na boa. É só fazer um papel de parede no 399. Não é muito.
Tem que colocar uma música. Tem que ter música.
É, mas não deve ser tanto esforço. Eu acho que a propaganda é muito maior do que o esforço.
E agora vamos aos anúncios da semana. Primeiro anúncio é o Bubble Bobble for Friends, que vai ser exclusivo de Switch e será lançado em 19 de novembro na Europa.
Desde quando o Bust a Move tem esse nome?
Eu conheço por Bubble Bobble. São os dois dinossauros lá, o verde e o azul.
É, não é Bust a Move o nome? Sempre foi Bust a Move, não foi?
Eu conheço como Bust a Move, mas eu não sei responder sua pergunta. E é outro jogo que eu não consigo jogar por causa da cor.
Por que, Jefferson?
Que eu não consigo ver a diferença entre o azul e o roxo, quando tem.
Quando eu pesquisei Bust a Move, redirecionou pra página de Puzzle Bobble. Eu, caramba, então tá bizarro. Então fica
a dúvida. Eu tô vendo aqui, eu procurei Bust a Move, eu tô vendo aqui o... Aonde que é o Bust a Move? É no PS1?
PS1.
E só pra considerar, o Bust a Move é o nome ocidental, e aí esse ano de vez em quando com Puzzle Bobble.
Eles falaram, foda-se, agora vai ser Puzzle Bobble, é isso?
Por aí. E aí tá falando aqui, quando o jogo foi levado pro Neo Geo, a versão que foi lançada teve, tipo, tem umas telas de contra-drogas no início do jogo, assim.
Que curiosidade legal.
O próximo anúncio foi do Shantae and the Seven Sirens. Ele só foi oficialmente anunciado. O estúdio já tinha comentado que estava produzindo um novo jogo. E não temos trailer nem data.
Eu acho obrigatório eles darem atenção pra Shantae, né? É um jogo que se mostrou ainda ter bastante popularidade, sabe?
Então, eu acho interessante Shantae. Eu tentei jogar um na Steam, eu não lembro qual que era. Uma versão.
Não sei lá, Shantae.
Não sei.
Mano, a quente é brasileira tudo, mano. É Shantai. Shantai.
Eu tentei jogar, mas é legal a mecânica de se transformar em animais diferentes ou outras coisas. Mas eu não sei, eu achei um plataforma meio sem graça, sinceramente. Não me marcou tanto e eu nem cheguei a terminar.
Que isso, Lucas? É um jogo clássico, cara.
É, não é que é clássico que significa que é bom, né?
Ah, tem muita gente que assume isso aí, principalmente na Nintendo, cara.
Ah, eu também joguei ele a sério, eu também não curto a sério. Então... Mas existem vários fãs, então é bom pra eles.
E eu tento jogar o Game Boy e eu sempre dropo, então eu não vou pra frente enquanto eu não terminar o Game Boy.
O próximo anúncio é do A Hat in Time, basicamente a versão de Switch. Já tinham comentado que ia sair, mas eles estavam demorando para o Gears for Breakfast, né, a empresa que produziu o jogo. E eles deram a data de lançamento para 18 de outubro. Então, para quem tava esperando, tá aí, finalmente.
É, e eu já comprei isso aí pro Steam e vou recomprar no Switch porque é assim que todo fã de Switch tem que fazer.
Eu não vou recomprar e só tenho a dizer que se você gosta de jogos de plataforma e não gostou de Yooka-Laylee, dá uma chance a isso aí.
Eu não vou comprar de birra, cara. Esse estúdio, ele tinha planejado esse jogo pro Wii U, depois lançou no Wii U, depois falou que ia lançar no Switch porque o Switch vendeu bem, não era?
Ele negou que ia lançar pro Switch durante muito tempo. O meme dele é que ele falou, não, esse jogo não sai pro Switch. Mas o Switch fez sucesso e aí você tem que engolir orgulho e jogar onde o dinheiro tem, né?
É, mas eu não engulo não, então eu não vou comprar por causa disso. Pau no seu cu aí, Studio.
Caraca.
Ah, e foi do Kickstarter esse jogo ainda, então, mano, eles não estão nem gastando grandes horrores assim, eles ganharam investimento deles pra fazer o jogo.
E eu comentei de Yooka-Laylee, e agora temos o anúncio da data do Yooka-Laylee and the Impossible Lair, que vai sair em outubro.
E eu não podia estar mais foda-se com, assim, Yooka-Laylee 3D, se eu não peguei, eu não vou pegar o 2D.
Então, esse é 2D barra visão aérea, estilo primeiro Zelda, né, que você sai andando...
É, não, no mapa mundo é, você é mais aberto, e tem uns puzzles.
Eu acho que eles podem trabalhar muito melhor no 2D. 3D eu não gostei também, o primeiro Yooka-Laylee eu dropei. Então, caso os reviews falem bem desse jogo, talvez eu dê uma chance.
É, eu acho que o personagem, ele é muito bem feito, é muito bem produzido pra você desperdiçar, sabe? Eu acho que eles têm que tentar mudar o estilo do jogo mesmo pra ver se se adapta realmente a hoje em dia, né? Porque o Yooka-Laylee 3D não ficou bom porque eles tentaram pegar a mecânica do passado e adaptar atualmente. Vamos ver se eles conseguem fazer isso com um jogo de plataforma agora.
Preferiria que eles fizessem um jogo de kart. Aí, já que não deu certo com o Banjo, tenta fazer Didi.
Aí segue o mesmo caminho, né?
Eu não duvido a ser o próximo jogo. Já tá, tipo, sendo produzido agora por baixo das cortinas.
Aí sai uma versão Conker depois, né? Yooka-Laylee mais 18.
O Yooka-Laylee Drugs.
Por falar em Conker, mano, o dono, o criador de Conker for Day, lá, ele falou que ele não é planos, né? É que tem uma grande possibilidade de um jogo voltar aí pra Nintendo, né?
Então, Mario, você faz o barulhinho da troca de notícia e põe aí a notícia no... Você falou isso.
Então toma o barulhinho aí e é isso aí. Eu não vou anunciar de novo.
E agora vamos aos lançamentos da semana. O primeiro é meio que inusitado, não sei, eu acho engraçado. É o PC Building Simulator, que saiu no dia 13 de agosto. E agora fica a pergunta, será que vai ser um Switch Building Simulator na Steam?
Vai, você compra Joy-Con e fica trocando, é isso que vai acontecer. Gerson vai adorar esse jogo. Mano, PC Building, cara, é engraçado porque eu nem tenho mais desktop, né? Só uso notebook agora. Mas quando eu tiver um tempo e quando eu tiver uma grana extra, eu vou querer investir num desktop. Porém, eu não sei quais são as peças atuais, eu não sei... Nem lembro mais como que se monta. Talvez esse jogo fosse interessante pra eu ter uma ideia de como que eu faria, né?
Ele ajuda a montar.
Então, é mais uma ferramenta.
Eu concordo. Eu tenho a versão a PC. Se eu jogasse esse jogo e me desse algum indicativo do que eu preciso, sei lá, investir o meu dinheiro, eu ficaria feliz. É claro que eu não quero pagar muito nesse jogo, eu posso esperar. Mas talvez um dia eu vou comprar e testar.
O próximo lançamento foi o Granja HD Collection, que saiu no dia 16 de agosto.
Esse a gente comentou na semana passada porque anunciaram numa semana e lançaram em outra. Uhum. E eu comprei o jogo e, assim, ele tá muito bonitinho, mas puta que me pariu. A intro dele tem uns 10 minutos que você não entende nada, que é um negócio meio psicodélico, aí você fica, meu Deus, mano. Eu tava meio com sono, o bagulho tava muito falando em drogas o tempo inteiro, tava muito alucinógico aquilo. E tá bonitinho, só o meu problema, e eu não sei se vocês vão resolver, é que no port do Grande A1 você tem a música, você percebe a música dando loop. Ela dá um cortezinho muito estranho e incomoda pra caralho isso.
Nossa, é horrível.
Tá ouvindo a musiquinha e volta. a música do início.
Sempre foi assim, viu?
O grande A1 do PS1 é assim?
É.
Então isso é uma merda. Não deixa de ser uma merda.
E o último lançamento que vamos comentar é o It'll Do, que saiu em agosto. Mas que dia? Que tem duas interrogações aqui.
Fica a dúvida aí, mas fez nessa semana passada.
Esse é aquele clone de Zelda que tenta ser meio cômico, né?
Sim, e eu não sei se isso é bom. Eu sei que isso aí ficou na minha wishlist do Steam durante muito tempo.
E aqui estamos nós na nossa sessão de interação com o ouvinte, onde nós respondemos os comentários que vocês deixaram na página do episódio anterior em nosso site, que foi o Nintendo 3169, é isso?
170.
Nossa.
Ela tá atrasada, né?
Foi por pouco. É onde a gente falou das novidades de Pokémon Sword and Shield, que no caso falou do trailer da semana retrasada. Então eu vou pedir para o Jumão fazer as honras, por favor.
O primeiro comentário foi do Evilazo Costa Jr. Ele comenta sobre Pokémon, as informações, e fala que não está ainda muito empolgado, mas deve pegar mesmo assim, sobrando um dinheirinho na época do lançamento. E é difícil sobrar um dinheiro, né, velho? Porque é depois de tudo, basicamente, Pokémon.
Ah, mas Pokémon é prioridade, né, mano? Ou não?
Depende pra quem.
Se ele falou sobrando, não é prioridade. É tipo, se tiver, se restou, ele vai lá e compra.
Ah, cara, é que não sei se o Luigi's Mansion 3 é prioridade, por exemplo.
Pra mim é.
Que isso.
Pra mim também.
Que isso, João.
Eu também coloco na frente de Pokémon.
Ah, gente. Na
frente de Pokémon, não. Na frente de Pokémon, jamais. Mas...
tá igual pra mim.
Mas sou eu. Então, eu comprei já os 4 tickets lá daquela porcaria, porque eu sei que vão ter 4 jogos que no mínimo eu vou pegar. Não importa se o Brasil acabar nesse meio tempo, eu vou pegar esses jogos.
Uhum. Aí eles falam assim, olha, gente, não estamos mais aceitando tickets comprados por gente do Brasil. Eu chamo não.
Eu sou canadense, mano.
Automaticamente ele ficou com a cara do Terrence Philip pra mim, sabe?
Do South Park, isso aí? South Park. E ele comenta também sobre Fire Emblem Three Houses, que ele diz que as batalhas no final começam a ficar mais difíceis. E ele deu duas atualizações, né? Ele falou primeiro que ele não terminou quando tava com 71 horas, e depois ele postou que terminou a rota dos Black Eagles. A reclamação dele é sobre as Masterclass, que são as últimas classes, né? Acho que é a quarta evolução das classes do jogo. Que uhum. Ele falou que não tem muita variedade, assim, não tem... eu tô misturando junto com a minha reclamação, não tem muita variação, não tem caminho que acaba uma antes, então você não tem uma Masterclass, por exemplo, de assassino, não tem uma coisa depois, que naturalmente aconteceria. E que agora ele vai começar a rota dos Golden Deers, que ele colocou Golden Lions, mas ele deu uma comida de bola. E que ele reclamou que não tem o Lunatic. E é verdade, a gente esqueceu de comentar no jogo rápido sobre isso, então eu vou falar daqui a pouco. Ele reclamou que não tem um Nulatic, mas tem um New Game Plus.
Como que funciona o New Game Plus?
O New Game Plus, sabe, no jogo tem aqueles renown que você ganha.
Aham.
Uhum. E aí, no New Game Plus, você libera uma coisa pro professor, aí você pode comprar os suportes que você já teve com os outros personagens, a partir de renown. Ou se não, nível de professor, nível de proficiência com armas. Mas assim, aí tem o... já dando a explicação aqui, as coisas que você gasta naquelas estátuas, que são as primeiras coisas que você pode comprar com o Renown, eles mantêm entre os seus New Game Plus. Então, se você comprou os upgrades daquilo, você começa com aqueles upgrades. Essas coisas de nível do professor, nível com proficiência, nível de suporte, mesmo se você compra pro Renown, não passa pro próximo New Game Plus. Então, a ideia é, você compra... como você faz o New Game Plus bom? Você compra todos os bagulhos de professor no máximo e à medida do possível, compra tudo das estátuas. Porque com bagulho de professor no máximo, você já tem muita coisa pra fazer e a maioria das coisas você vai conseguir.
Sei lá, não me parece uma boa ideia, porque eu gostaria de jogar pela história, né? Eu tô seguindo uma das rotas e tô pensando se em algum momento eu vou querer rejogar pra ver as outras rotas, né? Só comentando também da questão das classes, eu fico puto mesmo que algumas Masterclass, elas simplesmente mudam os atributos, assim. Se eu tiver aprimorando a espada em um dos personagens, mano, foda-se a espada. Agora você precisa de lança nível C aqui e cavalo pra caralho. Todos precisam de cavalo.
Então todo mundo começa a montar na última classe, né?
mas a minha personagem é cura. Cura com cavalo, cura campo inteiro agora, pra caralho. Mas só uma dica aí, gente, peguem a habilidade de Dancer quando puder, que é uma beleza, cara.
Com relação ao problema de Masterclass, eu não vou reclamar que tem pouco, até porque eu quase não consegui upar, então não tem problema. É uma coisa que eu quase nunca vi. Então, que quando eu vi,
era o que tinha.
O time tava desmontado a maior parte do tempo.
O meu time agora, mano, parece um batalhão de choque de São Paulo, cara. Todo mundo montado.
E com dificuldade, esse jogo ele realmente tem problemas. Eu acho que não tem o Lunatic porque eles não conseguiram encaixar a dificuldade certa e eles estão... eles estão tendo problema, acho que dá pra discutir isso mais, né?
É, já aproveitando então, que você puxou do Lunatic, Jeff, um datamine que a gente esqueceu de comentar na notícia, porque eu sou uma anta e esqueci de colocar, e que, teve um datamine de Fire Emblem Three Houses e mostrou que vai ter modo Lunatic, então vai ser uma atualização, e modo Inferno. E aí no modo Lunatic as habilidades dos personagens mudam, então você vai ter no time adversário ladrão com habilidade pass, então ele vai passar por qualquer personagem que tiver no caminho, ele consegue atravessar os personagens, e os bosses que são estacionários, né, eles ficam parados, eles vão começar a se mexer na fase. Então, o Lunatic vai ter isso, e o Infernal, o Datamine não conseguiu entender o que que aconteceu no Infernal, porque tava todos os personagens no Datamine, estavam todos os personagens nível 99, todos os adversários nível 99, e ele não conseguia fazer nada, basicamente.
Então é exatamente isso, você só vai morrer.
É o Inferno, literalmente.
Esse jogo é mal balanceado, só isso que eu quero dizer.
E o próximo comentário é do Fabrício Bertrand. Ele comenta sobre as formas de Galar. Ele concorda com o Mario e achou também bizarro o Wizen. E acho que o Wizen eu vi que é bem 880, né? Porque a galera achou bizarro, a galera gostou.
É, quem já gostava dele, acho que não gostou. O contrário se mantém também.
E ele gostou, ele achou o Zigzagoon legal e gostou muito do Obstagoon com uma referência ao Kiss. E só a correção, o Kiss é uma banda americana, não é inglesa?
É inglesa, não é?
Não, é americana. Eu fui ouvir um outro podcast, aí os caras falaram banda americana. Aí eu fiquei, porra, meu Mario falou inglesa. Aí eu fui ver assim e falei, puta, é americana.
Você confirmou na internet? Porque eu tenho
certeza. Eu confirmei no Wikipedia.
E os integrantes são americanos também?
Aí é uma banda americana. Não, acho que é uma banda de Nova York. É.
Eu acho que eles não sabem que eles são britânicos,
é
isso.
Na verdade, todo americano é britânico, num momento eu veio de lá.
Ah, mano, mas, porra, tem muita raiz do rock em Londres, mano, no Reino Unido, etc. Então, acho que se mantém aí, comentário, só pra não falar que eu tava errado.
E ele comentou também sobre loot box, que ele não gosta mais nada contra quem curte. E eu achei isso meio estranho, parece que é meio droga que ele tá falando.
Cada um com seus vícios, né?
E ele falou que não considera ainda o Banjo de Xbox um jogo de Banjo. Mas não tem isso, é um jogo de Banjo. Não, não tem consideração aí.
Você vai lá na internet pesquisar a lista de jogos de Banjo, vai estar lá, cara. Não tem como esconder.
Fica tranquilo que em algum momento eles vão dar um jeito, cara. A gente edita a lista da Wikipedia e remove.
Realmente MIB, né?
Volta no passado, tira o jogo da história e o mundo entra em apocalipse.
Mata o... A nossa sociedade se mantém pro Banjo de corrida. O próximo comentário é do Diego Cândido. Ele falou que gostou do cast, gostou do Easy e que ele pareceu uma... ele ficou parecendo um bong. Comentou que o Easy pareceu um bong fazendo uma referência ao rock psicodélico inglês dos anos 60 e 70.
Comentar que ele foi uma piada, ele joke.
É uma piada. Não levemos a sério. Mas meus amigos, quando eles viram, eu vi o trailer na escola e na faculdade, e os meus amigos olharam pra mim e falaram, caralho, é um bong? E eu não sabia o que era um bong. Aí eu fui ver e...
Meu Deus, chamou.
Eu sou uma criança, eu sou uma pessoa inocente.
E o Jamon perdeu a inocência nesse processo.
Perdi, agora eu nunca mais fui o mesmo.
E o cast hoje tá muito sobre drogas, hein? Acho que a gente vai ter que fazer uma advertência na capa do cast aí, Mário.
Não, eu acho. Não, mas teve um artista, o Michel Borges, ele fez... Não sei se foi Michel Borges, acho que foi. Ele fez uma arte, uma ilustração, que o cara realmente tá fumando um Weezing, tá ligado?
Foi assim que saiu essa porcaria.
Pior que acho que foi. Ó, teve gente que recompartilhou esse imagem e não citou o artista, mas aqui a gente tem informação, Rogerinho. Então, só pra ressaltar.
Parabéns, Mário.
Obrigado.
Apoie seu artista regional.
É, aí você vai ver, eu errei o nome do cara.
E o próximo comentário é do Ross. E ele comentou que o nome do personagem do Padrinhos Mágicos é o Doug Dimadone, dono do... Ah, Mário, lê essa porcaria.
É, Dom Dimadon, dono do Dom Dimsdale Dimadon. E o Rosco esqueceu de colocar o Dom anterior, a piada é essa. Até que o time fala pra ele, Dom Dimadon, Dom Dimsdale Dimadon, vai ficar essa repetição aí no desenho. Pra quem lembra.
Tudo bem, vocês se divirtam.
É o episódio do Crush Nebula no gelo.
E o próximo comentário é do René Augusto. E ele falou que segue mais um daqueles comentários tradicionalmente longos. E pode mandar comentário. Eu vou me odiar pra falar isso, mas pode mandar comentário longo. Eu leio, eu resumo. E eu fico feliz enquanto eu estou lendo. Então.
É isso aí. O Jamon vai fazer uma resenha do comentário do René agora.
E ele comenta sobre Fire Emblem Heroes. Que ele não acha muito contra sobre Fire Emblem Heroes, né, sobre os gachas. Ele não tem muita coisa contra, porque, por exemplo, no Fire Emblem Heroes, que aparentemente ele joga, ele entra todo dia pra ter orbs de aras que você recebe, normalmente, e todo banner você tem uma roll de graça. Então, meio que eles dão bastante coisa pra você brincar. Mas ainda é importante você saber a porcentagem das coisas que você tá brincando, né?
É, e se você quer ter tudo, aí vai ter que desembolsar uma graninha, geralmente.
É, nossa, eu lembro que eu li um post no Reddit de um cara que falou que completou tudo de Fire Emblem Heroes, sei lá, no início desse ano, e ele falou que foi muitos mil dólares, assim.
Eu imagino que seja mesmo.
E ele falou que com a relação às Galarian Farms, ele estranhou, mas agora já se acostumou com elas. E que ele achou o obstáculo estranho, pela mesma coisa que eu falei, que ele era um bípede, ele virou um bípede. Mas ele gostou dessa possibilidade de pokémons antigos terem novas evoluções. E ele pergunta se a gente tem algum pokémon que gostaria de ver numa forma de Galar.
E o dele, fala o dele primeiro.
E ele disse que o dele é... Boa, Lucas. E ele disse que o dele é... Ele gostaria de ver o Arcanine.
O Arcanine? Eu gostaria de ver a forma que ele queria que o Arcanine tivesse. Talvez uma forma de gelo, já que é pra fazer o oposto, assim.
É igual o Vulpix?
É, exatamente. Mas o Arcanine sempre foi um diferencial do Vulpix, né? O Vulpix tá em uma versão e o Growlithe tá no outro, né?
É verdade, sim.
Meu Pokémon favorito é o Alakazam, então... É, troca a colher e coloca, sei lá, uma chave de fenda.
Coloca um garfo, né?
Qualquer coisa. Não, não pode colocar garfo porque o Alakazam é baseado no mesmo personagem que entortava garfo, eu acho.
Não é colher que ele entortava?
Colher ou garfo? Não sei.
É aquele mago, né? Aquele mágico que, dia de passagem, ele processou e a Nintendo nunca mais mostra o cadáver por causa disso.
É foda isso aí.
Podia fazer a versão oriental da Alakazam e colocar Hashi no lugar da colher.
Nossa, que pariu.
Olha só, eu colocaria uma versão do Mr. Mime, mas não de Galar, de Caos, né? Que aí eu gostaria de ver um Mr. Mime parisiense, sabe? É, já que é pra ser um mímico, faz um mímico parisiense ali, coloca uma boininha preta.
O preto e branco, né?
É só isso que vai ficar. Aí ele fica dark, olha só que legal.
É, eu gosto muito do Ampharos. Eu queria ver como seria se ele tivesse mantido assim, lá no corpo dele, sabe?
Mas já tem na Mega Form, cara. Ele tem
cabelo. Não, a Mega Form dele é o cabelo, mas aí é só a parte de trás do cabelo. E é uma mega evolução que não vai ter mais, né? Então eu queria ver uma evolução dele de fato com a lã.
Não, uma forma, né? Não uma evolução.
É, uma forma, isso.
Ou uma evolução separada do Ampharos, aí seria um segundo Ampharos, sei lá.
Pode ser também.
Tipo, o Raichu vira duas formas, o Ampharos ele pode ser também um Ampharos de Galar, estranho.
É.
Mas já que o Lucas pegou o Ampharos que eu tinha pensado, eu vou ter que pegar o Pokémon dele, então. E pelo amor de Deus, é só pra minha reclamação, todo mundo só quer Pokémon de cantor, assim, o Lucas com exceção, todo mundo quer Pokémon de cantor nessa porra, velho, já tem bastante. Cara.
Não, mas é que eu pensei no Mr. Mime porque eu gosto.
Olha a minha idade, Chomon, você quer o quê?
E eu escolheria um Lucario, sei lá, um Lucario de pedra, queria ver alguma coisa assim. Ou um Lucario de 4. E aí ele fica igual o...
Ai, meu Deus.
O Pokémon, esqueci o nome agora, a evolução do Rockruff.
Ah, o Lickarunt.
É Lickanroc, isso. Aí ele vai ter duas versões, uma de 4 em pé e mais só que de metal, sei lá. Queria ver uma mudança no design do Lucario, além da Mega Form.
Vai virar o Metal Garurumon.
Ele já é de metal. E vamos lá, e continuar aqui. E sobre a continuação do comentário dele, ele comenta que gosta, que continua jogando Pokémon GO e que ele acha que conseguiram renovar com as raids lendárias, porque é legal ver todos os jogadores reunidos pra tentar capturar um Pokémon lendário, que às vezes pode vir brilhante, né, a versão Shiny. E que ele gostou também dos Team Rockets, que dão um gostinho diferente pro jogo, e ele comentou que gostaria de ver também os líderes de ginásio aparecendo dessa forma. E que ele gostou da ideia também de você poder passar os pokémons para o Pokémon Prison, ou melhor dizendo, Home, e assim ele pode ter a oportunidade de passar alguns pokémons para o Sword and Shield, ou não. E ele perguntou se a gente joga muito Pokémon GO com frequência, ou é só esporadicamente. E manda um abraço.
Eu nunca mais joguei. Baixei, joguei uma semana e parei.
Eu jogo com... Assim, eu volto, assim, né? Tem épocas que eu volto. Agora que teve o último evento, eu voltei a jogar, mas eu já meio que tô parando aos poucos, né?
Eu jogo esporadicamente, assim, eu entro... Eu não... Por exemplo, eu não tenho moral de chegar no trabalho e sair pra pra ir fazer uma raid, por exemplo.
Ah, mas na hora do almoço, eu suponho que você vá sair e faça alguma coisa, né?
Eita, que na hora do almoço, como o meu tempo é... Ah, se eu almoço rápido, eu saio mais cedo. Então, mano, eu desapareço, né? Eu como, engulo e vou embora, já volto pro trabalho.
Uhum.
E eu não tenho um período de uma hora, por exemplo, que eu tenho que ficar zanzando. E então eu não faço também isso no almoço, então eu acabo não fazendo raid, basicamente, né? Eu não tenho Pokémon lendário pra mim de raid, eu fico triste, mas eu não consigo fazer. E fora que os caras da faculdade não me colocaram no grupo de Pokémon GO da faculdade, então fica a reclamação.
Ah, é legal. Lá na USP os caras têm um grupo também, eles ficam denunciando onde tem Pokémon, cara. É engraçado.
Mas eu acho que essa é a ideia mesmo de Pokémon Home. É você tem todos... É um comentário que pega o espírito do Pokémon Home. Você manda todos os pokémons pro home e alguns pokémons você vai tirar eles pros jogos principais. E aí esses você brinca, aí na próxima geração não vai ter eles, aí você volta com todos pro home, mas o seu principal, onde vai ficar a sua coleção, onde você vai ter todos os pokémons que você gosta, vai ser no home. Eu acho que é justamente essa a ideia. E eu não acho ela ruim.
Não, também não. Eu gostaria que ela tivesse mais funcionalidades, né? Tipo um Pokémon Ranch da vida, que você deposita os pokémons lá, mas você pode interagir com eles, faz uma marchinha ali pra tirar foto.
A gente ainda não sabe o que vai ser, né?
É. Se tiver, eu acho que vai ser interessante.
Eu jogo Pokémon GO quando eu vou numa cidade nova, eu abro e capturo um pokémon e tá bom. E é isso que eu faço.
Até a marca lá dele, né? Capturado, hein?
É, só acho, sei lá, fico procurando um Pokémon legal pra capturar na cidade, e é a cidade do Pokémon X. Mas como eu não tenho muito tempo pra viajar, então, raramente.
Podia ter isso em Pokémon, hein? Lugares que você visitou e capturou Pokémon.
É igual a Switch Pass do 3DS, que tinha a marca da galerinha, e você vai completando o mapa de pessoas que você conhece de outros lugares.
Pode ser. Mostra mais um gráfico de calor ali, onde você capturou Pokémon no mundo, né?
Aí São Paulo tá derretendo. E o último comentário é do Stefano R., e ele falou sobre as box, e ele fala que não é contra, mas gosta da ideia de serem regularizadas entre as grandes empresas, e porque evita abuso. E ele comentou que pra ele tipo, é importante começar mostrando a porcentagem primeiro, mas depois poderiam ter outros métodos, como limite de compra, semanal, mensal. É tudo coisa com limite, né? Ele não deu tantos detalhes, assim, mas ele deu algumas ideias. E ele fala que, assim, o contraponto é que, como nós adultos, a gente devia saber nos controlar, né? Devemos saber ter autocontrole. Apesar de que o vício é sempre um problema. E sobre isso, tem jogo, acho que até o Pokémon Masters, quando você entra, né, eu joguei uma versão do exterior, Pokémon Masters, quando você entra, ele fala, você gostaria de avisar, que a gente avisasse pra você quando você gastar um certo limite? Então, alguns têm esse sistema de vício.
É bom porque você coloca um limite, aí se você chega nele, você toma aquele susto e pode até se tocar que tá realmente passando no limite, literalmente.
Eu achei que ele ia travar, se você gastasse mais do que X.
Esse é o cenário ideal.
Eu acho que esse é o cenário ideal. A pessoa não poder gastar mais do que X num determinado período.
E só libera se você colocar quanto da sua conta bancária tá lá. Você vai falar, a gente tem iniciado sua conta aqui, ó, quanto você gastou? Digita aí o número certinho, sei lá. Aí você desbloqueia e continua gastando. E ele falou que quando o cunhado dele mostrou pra ele o Wizard de Calar, ele achou que o cunhado dele tava zoando. E naturalmente ele estranhou, mas já tá se acostumando, principalmente depois de ver as habilites do Pokémon. E ele espera que o Mario esteja ajudando o Mario a aceitá-lo. Né?
talvez.
E ele mandou um abraço e falou que semana que vem tem uma pergunta aleatória. Aí fica a dúvida aí que ele agendou essa pergunta aleatória.
Já tá agendado o comentário já. Cara, aceitar talvez, mas que nem eu falei, eu vou tentar fazer um breeding aí, tentar pegar um coffin de...
Cantor.
Um coffin de cantor e um Weezing de Galar, colocar as Everstones e ver o que vai dar.
Eu acho que a Ability não vai passar, mas se você colocar... Seguindo a lógica de Pokémon Alola, se qualquer ovo que nascer de um coffin, ele vai ser um coffin normal, né? Porque não mostrou o coffin de Galar, né?
Vai ser um coffin normal, mas eu tenho que ver se a Ability passa. Essa é a ideia.
Eu acho que na hora, acho que só mudando a evolução. E aí a evolução, se for uma evolução pra um Weezing de... Se o coffin evoluir pro Weezing, ele vai virar um Weezing de Galar, porque ele tá evoluindo em Galar, não é? Ou é o nascimento que importa?
Cara, pelo que eu tava lendo, é possível fazer isso que eu tô querendo, tá? Só que eu só vou poder checar se eu evoluir certo depois que, né, que ele realmente for evoluir. envolvido. Então isso vai dar um trabalho. E pra você que ouviu até agora, não deixe de entrar em nosso site e comentar o que você achou desse episódio. Se você gostou das novidades de Pokémon, um possível jogo do Super Nintendo que pode aparecer no Switch Online. Se você tem alguma pergunta pra gente, ou alguma coisa que aconteceu com você durante a semana, você quer compartilhar conosco, entre no nosso site e adicione nos comentários que nós leremos no próximo episódio.
O que vem primeiro? O Nintendo 64 Mini ou o Nintendo 64 no Switch Online?
Comprem a versão digital, física e de colecionador de Treehouse. Só não joga esse jogo 3 vezes.
Se você comprasse 3 versões, você jogaria 9 vezes, porque teria que fazer as 3 rotas de cada versão.
Nossa senhora.
Esse foi mais um Nintendo A3. Não deixe de curtir nossos perfis sociais e assinar o nosso feed para não perder o próximo episódio.